Olá, olá, seja muito bem-vindo à gravação de mais um programa. Eu vou ter que confessar antes de começar que quase que não sai programa hoje, porque a gente tá dando tanta risada, mas tanta risada, vou falar pra você, a gente teve que ensaiar pra começar essa gravação. Bom, pra você que não sabe, você pode participar ao vivo, né, deixar suas mensagens, comentários no YouTube. Você pode também ouvir, não sei se você tá ouvindo depois, participando da gravação, nas plataformas aí, agregadoras, no Spotify, por aí vai. Bom, temos uma convidada especial hoje e três perguntas importantes para ela. Seu nome? O que que você faz da vida? E a terceira pergunta aí eu faço depois. Bom, temos aqui alguém importante. Paula Fernandes.
Oi, galera, eu tenho que falar perto do microfone, o Rô me ensinou, eu já esqueci. Tudo bem, galerinha do podcast do Rua? Esse nome ficou bom?
Ficou bom, não ficou?
Podcast do Rua.
Podcast do Juan. E aí? O que que você faz da vida?
Eu tenho que responder a primeira pergunta, meu nome é Paula. Paula Cristine Fernandes Gonçalves, mas eu não uso Cristine porque eu não gosto.
Acho válido.
Não sou obrigada. O que eu faço da minha vida?
É, uai.
Tudo.
Tudo.
Maquiadora,
Maquiador,
influencer,
influencer.
auxiliar de departamento fiscal,
Uau.
esposa, dona de casa, gravo pro TikTok, gravo pro Instagram, faço o que vocês quiserem. Tá pedindo, eu tô fazendo. Tô nesse nível.
Caraca, aí sim,
Multitarefas. Faz um bom brilho. Tá bom.
hein? Top. Bom, eu conheço, falar que não conheço ela, seria uma mentira. Hashtag terapeuta.
Hashtag
Mas
terapeuta
é.
modo on.
Convidei ela aqui exatamente por isso, por conhecer um pouco sobre ela e não conhecer várias coisas que eu quero descobrir junto com você. Então, a gente vem aqui para a primeira pergunta que eu quero te fazer, que é: Paulo, como é que você começou esse rolê de maquiagem? Porque hoje eu sei que você faz um rebento com maquiagem na cidade, você faz um rebento dos seus trabalhos, para quem não sabe, no Instagram dela, bomba. E
Graças a
aí,
Deus.
como é que você começou esse rolê? Conta pra gente aí, que eu tô curioso pra caramba.
Desde lá do começo, dos confins da
Da
Terra.
onde você quiser.
Galera, vamos lá. Paula Fernandes começou maquiagem. Ai, não dá de chorar. Porque Paula Fernandes sofria bullying na escola. Mas por quê? Porque eu era bolsista de serviço. Contei mais ou menos pra você. Era bolsista, sofria bullying porque minha mãe era uma empregada doméstica e eu estava em escola particular. Que diga-se de passagem, até hoje eu fiquei sabendo que o histórico dessa escola está sendo cada vez pior em relação a bullying com alunos. Depois eu falo o nome, porque eu não vou trabalhar com nomes aqui, senão eu sou processada.
Não trabalharemos com nomes para. Vamos evitar processo,
Por
beleza?
favor. E tipo assim, eu era renegada, eu era aquela que precisava ir para casa dos amigos para ser aceita. E mesmo que era aceita, não era aceita, por quê? Porque eu era pobre. Era filha de empregada doméstica. Daí eu comecei a me maquiar. Só que, gente, naquela época eu tinha 7 por 8 anos. As maquiagens eram aquelas coisas maravilhosas que você passa o dedo, que é uma sombra prata, uma sombra preta, um batom rosa, chiclete e vai pra escola. Só que na época era muito bom.
Tipo, caixa de supermercado.
Tipo caixa de posto de gasolina.
Ah, entendi,
A
gente.
frentista.
Perdoe as piadas, beleza?
É, mas é verdade. Hoje em dia eu ofereço meu curso a elas. Quer fazer curso, me chama. Eu não sei que câmera que olha aqui, né?
É,
Eu tô
fica à vontade,
perdida,
olha
tô
pra
perdida. É
direita.
que eu olho no computador e eu não enxergo direito. E daí eu comecei com essas maquiagens bonitinhas, aquele batom rosa da Noninho. As meninas aí que estão me ouvindo, me assistindo, vão lembrar, a rua lembra, eu acho. Batom bonito, rosa da Noninho. E eu levava minhas maquiagens pra escola pra passar nas meninas. Então eu meio que comecei a ser aceita. Só que daí, depois de um certo tempo, eu comecei a ficar meio pancadinha na cabeça. E queria brincar com todo mundo na escola, porque eu queria revidar, porque agora todo mundo me conhecia e eu queria brincar com o povo. Daí minha mãe me tirou da escola, porque eu perdi a minha bolsa, porque minha mãe perdeu o emprego, eu perdi a bolsa. E daí eu fui para uma escola pública, uma escola do estado, no Pompilha, assim eu posso falar não, porque você não tem problemas. E dali, depois, todo mundo que me conhecia, conhecia, tipo, a Paula ali fez maquiagem, também fez maquiagem. Só que nunca foi profissão. Assim, eu gosto de maquiar as pessoas. Fazia nos outros, mas era tipo coisa aleatória. Quando eu comecei a fazer mesmo, tem uns 3, 4 anos, a minha primeira cliente de maquiagem me pagou R$ 25. E ela exigiu, ênfase nessa palavra, que eu só usasse produto da Mary Kay nela. Por R$25. O que que Paula fez? Comprou. Ousada. Comprei base, comprei um monte de coisa. Minha primeira cliente foi ela. Depois eu fiquei assim, 1 ano sem atender ninguém. As maquiagens paradas em casa. E tudo que eu aprendi foi YouTube. Tudo. Época de Boca Rosa, lá do comecinho, né? Porque ela gravava na favela que ela morava. Era eu assistindo o tutorial dela aprendendo a me maquiar em casa. Tudo na frente ali do espelho e fazendo as maquiagens. Quando eu fui fazer meu primeiro curso, foi em 2018, que já foi um curso de aperfeiçoamento, porque eu já tinha, tava começando a atender. E daí por aí foi. Esse ano eu fiz mais um curso e sigo aí, seguindo evoluindo, graças ao meu grande esforço. Tô bichinho esforçado.
Imagino. Bom, peraí. Você começou autodidata?
Autodidata. Primeiro curso aperfeiçoamento.
Civiration no YouTube.
Civiration no YouTube. YouTube ensina, gente.
YouTube ensina. Eu falo pra galera. Ensina. Ela tem conteúdo pra dar com pau na internet. Você tem tutorial de tudo hoje em dia. Você aprende sozinho. Tá, mas e aí? Você começou como maquiadora? A ideia era se maquiar, foi pra você, por conta do bullying, por conta de se cuidar.
Sim.
E aí depois você foi transformar isso em...
Pegando o gosto.
Foi pegando o gosto e isso virou uma profissão.
Sim.
E aí o caminho foi seguindo. Pra quem não sabe, pra você que tá ouvindo aí e não tá assistindo a gente no YouTube, eu vou deixar os links aqui pra você conhecer o canal dela. Você tem um estúdio hoje?
Tenho um estúdio hoje, graças a Deus. Acabei de sair de lá, disse de passagem, minha mão tá toda preta de maquiagem.
Ela tava trabalhando. Eu consegui uma hora que essa menina é um parto, gente. Vocês não fazem ideia, porque a agenda dela tá entupida. Mas tá bom.
Até pra cliente, viu? Ela tá atendo até dia 15 de dezembro. Quiser horário, me chama lá.
Você que esteja assistindo depois, a gente tá gravando em 2021, novembro. Então pensa assim, já foi.
Tá, vamos deixar claro a data, né?
E aí, pensando aqui comigo, peraí, beleza, você começou como alguém que foi buscar, isso foi pegando gosto, foi pegando, virando, chamando atenção, aí aparece um abençoado, que é tudo Mary Kay.
Por R$25.
É, pra você que não sabe, essas maquiagens têm um valor diferenciado.
Caríssimas.
Um ano sem atender. Depois, venceu essa maquiagem, venceu não?
Usei em mim. Já tava ali, não ia jogar fora.
R$25 na maquiagem, ó.
E detalhe, eu tenho o meu primeiro pincel de maquiagem até hoje.
Olha.
Eu ganhei ele em 2016. Peraí, deixa eu ver se eu não tô fazendo conta errada. É, 2014.
Caraca.
Eu acho que foi 2013, 2014. Foi minha cunhada que me deu. Ele, daí assim, só que ele é meu xodó. É de ficar lá, ninguém mexe, nem eu uso mais ele. Daí esse tempo atrás eu fiz um colarzinho de resina com as cerdas do pincel. Pra se um dia ele se deteriorar, eu tenho um colarzinho com as cerdas do pincel dentro da resina.
Eu vi isso no seu Instagram. Achei interessante você poder pegar memórias, eternizar. Coisas assim, eternizar através de um pingente.
Chaveiro, alguma coisa assim, tipo um porta-retrato, o que seja. Você guardar ele.
E aí, enquanto maquiadora, você foi se especializar pra onde? Porque, cara, maquiagem toma rolê. Tem artístico, tem casamento, tem evento. Tem. Eu nem sei, porque eu não gosto de maquiagem, mas eu sei que eu vejo um monte de gente com...
O meu, assim, o que eu mais gosto são as maquiagens chamadas sociais, de festa. Eu não tenho feeling nenhum pra maquiagem artística. Admiro quem faz. Tentei fazer uma vez na Caveira Mexicana, fiquei parecendo que tinha tomado um soco no olho. Não rolou, não deu. Daí depois eu falei assim, ah, isso aí não é pra mim, né? Vamos pôr de lado. Mas o que eu amo, assim, muito, mas que eu quero mais se especializar mais pra frente, pele preta. É pele preta, né? É pele preta, gente, não é racismo, tá? Não é pele negra, é pele preta.
Ok.
Obrigada. É porque tem gente que depois critica.
Não, sim. Já... É porque não sabe, vai aprendendo. Tu tá aprendendo um monte de coisa aqui.
YouTube.
Isso aí. Vamos aprendendo.
Só que hoje é festa. Maquiagem e festa. Nossa. Quando a cliente chega e fala, Paula, quero uma maquiagem colorida, ganha meu coração. Eu não vou falar que ganha desconto, porque não ganha, mas que ganha meu coração. Ganha. Ah, não gosto de maquiagem nude, não. Gosto de maquiagem colorida. Mas minhas clientes só pedem maquiagem nude. Mas eu faço com amor, do mesmo jeito.
E aí você foi por esse caminho de maquiagem, foi gostando, começou a atender. Mas eu sei que você tem um estúdio hoje. Como é que você fazia antes? Você ia na casa da pessoa?
A domicílio, já atendi em cada beco.
Cada B.O.?
Cada B.O. Da pessoa não ter uma cadeira pra encostar a cabeça na parede. Daí a pessoa falou assim, ah, eu só, o lugar com iluminação, exemplo, é minha sala. Uhum. Eu maquiar a pessoa ajoelhada no sofá. Porque o sofá era muito baixo, então uma coluna não aguentava ficar ali muito tempo. Eu falei assim, senta um pouquinho mais pro lado, que eu vou ter que apoiar meu joelho ali. Assim, com cachorro, com criança, tudo mexendo na minha maleta. Porque isso acontece. Hoje eu tenho o privilégio de não atender mais a domicílio. Se precisar ir para uma chácara, para um hotel, ou atender em outros salões também, eu vou, não tem problema. Mas a domicílio eu não atendo mais. Consegui.
Sensacional. E você que tá aí pensando, eu vou começar, mas eu só vou começar depois que eu tiver o meu estúdio, depois que eu comprar todas as máquinas, sei lá o que você quer fazer da vida, você que tá ouvindo ou assistindo aqui. Gente, a gente começa por baixo, a gente começa pequeno.
Sim.
Cara, é muito legal ouvir isso.
Eu levava minhas maquiagens num as necessaire. Tipo assim, era uma necessaire de batom, uma de pincel, uma de base e uma de pó. Porque antigamente era só isso que usava, não era muita coisa. Na mochila. Chegava na casa da pessoa, arrancava toda a necessaire de dentro. Abria, maquiava, guardava e embora. Assim. E na época não tinha Uber, né? Ou era meu marido, ou era a pé, quando era perto, se virava pra levar.
Cara, sensacional.
Vai, começa, galera. Para não.
É, a ideia é. O que eu mais gosto de conversar com as pessoas aqui é isso, porque cada um tem uma história. Cada vez que alguém me conta o seu rolê, a sua jornada, a gente caiu, levantou, deu, aí no meio do caminho teve que mudar o plano, e a gente tem que se reinventar, a gente tem que fazer acontecer.
Sim.
Beleza, você tá aí, enquanto maquiadora, as coisas estão acontecendo na sua vida, em que momento você foi virar influencer? Porque eu sei que você virou influencer, e foi assim que eu conheci você anos depois.
Do nada.
Do nada.
É pra dar ênfase e chegar aqui perto, ó. Do nada. Do nada. Assim, sempre, eu sempre gostei muito de foto, vídeo, de... Eu sempre fui uma criança parecida. Nossa, você vê minhas fotos de escola, vídeo de escola, meu Deus do céu. Nossa, estrela. No entanto, que uma vez a minha mãe recebeu um elogio do Paulo Scaffi, o dono do SESI.
Sei.
Quando eu era muito pequenininha, porque ele falou que eu dançava demais.
Ó. Oh.
Porque eu era parecida, viu na câmera... Você vai correndo, já para pra foto. Eu vejo ela tirando foto no bar, eu tô no fundo assim, ó.
Ela é
não sou obrigado, é.
Entra na foto
eu
dos
vejo,
outros.
É verdade, tipo, vejo alguém tirando foto, eu já... Pera, eu tenho que parecer pelo menos bonita aqui.
Você é a pessoa que a galera tem que pedir pra tirar no Photoshop.
É, tipo, ô moço, dá licença aí, por favor, que eu tô tentando tirar uma foto, sou eu. E daí, foi meio que fluindo. Daí a primeira, eu nem lembro quando foi a primeira pra que eu postei, acho que um pouco antes de eu casar, 2017, mas tipo, uma foto, deu muito like. Eu falei, não era famoso esse negócio de influencer aqui de Jacareí, não tinha. Daí foi indo, na hora que eu vi eu tava com 3 mil seguidores, do nada, tipo um estalo. Falei, o negócio tá rolando. E daí por aí foi, hoje eu tenho 5.300, rumo aos 6k.
É isso aí.
Segue nós.
Pra você que tá assim, mas só tem 5 mil, 6 mil? Gente.
Gente, sabe o que eu penso?
Mil engajados, né?
Eu tava conversando isso com o pessoal esses dias. Paulo, quantas visualizações no Story você tem? Gente, em dia que o Instagram tá ruim, 70 visualizações. 80. Em dia que o Instagram tá bom, mil e pouco. Só que o que eu penso? O que, que são 70 pessoas? Duas salas de aula.
Então.
Eu só consigo pensar assim. Então, eu não fico presa. Aí fica... Eu conheço gente que o dia inteiro assim. Nossa, mas eu só tive 10 visualizações.
Não vou postar porque só 50 vai ver.
Uma sala de aula, 10 pessoas, 2 carros. Eu sempre converto pra eu não ficar triste. Porque tem dia que você olha lá e fala, meu Deus do céu, eu regacei de fazer um vídeo pra ter 1000 visualizações. São 1000 pessoas.
Que não trabalha fazer as maquiagens.
Nossa, né? Do cão. Do cão, o trabalho que dá. Daí você fica, nossa, mas tipo, um vídeo tosco na internet tem 300 mil. Ué, mas se o seu teve 1000, são 1000, gente, são 1000. Não precisa ficar triste porque o do amiguinho ali teve 10 mil e o seu teve 1000. O seu teve 1000. Tá ótimo. Às vezes a gente fica chateado, mas não é sempre não. Às vezes rola, né? Tipo assim, nossa, mas sacanagem, fiquei aqui 6 horas gravando, teve 10 likes. Tá bom?
Pois
fazer
é.
O quê? Faz parte da vida.
Faz parte, né? E aí? Você foi seguindo, começou como influencer. E isso foi pegando. Ser influencer te ajudou na maquiagem? Te ajudou a alcançar pessoas?
Ajudou.
Porque você vem fazendo divulgações de outras marcas. Você tem um monte de parcerias.
Sim.
Pra você que não sabe, aqui na região a gente mora no interior. Sempre portão, porteira.
Porta, porteira, portão.
Interior, estado de São Paulo. E aqui, cara, cidade pequena. Falar cidade pequena, a galera embaixo aqui, depois mandar aí.
Cidade pequena, acho que mora 10 pessoas na cidade, né?
Pedrejada, a cidade é bacaninha. Mas é interessante falar porque é uma cidade do interior.
Sim. E...
como é que é? A galera, tipo, você começou como influência e, tipo, tem gente que nem sabe o que é isso. Tem gente.
Tem...
Você foi fechando parceria com o comércio? Como é que foi esse rolê?
Foi tipo assim. Quando eu comecei a ver, a minha primeira parceria, assim, de verdade, foi a Lavi. Uma loja de maquiagem. Nossa, pra quem é aqui da cidade ou do Vale do Paraíba, é a loja mais famosa da cidade. E nós, tipo assim, eu comecei indo lá.
Eu tiro uma dúvida, vou cortar você aqui. Só
pode cortar.
Só de Faustão. Eu conheço essa loja. E eu vejo o posicionamento dela muito bacana, uma loja muito legal. Eu não vejo outras lojas fazendo o que ela faz com os influencers, né?
Não tem.
Não tem, porque eu achei muito legal ter um espaço pra galera usar o material lá, divulgar.
Sim, ela tem um fundo, né, que é com o logo da loja, e uma ring light grandona e uma mesa pra você apoiar e você fazer o que você quiser, entendeu? Ela te deixa livre lá. Só que na época que eu ia, não tinha isso. Na época que eu fui, era uma mesa com o celular apoiado em várias coisas pro celular ficar em pé pra você gravar. Então, assim, faz muito tempo. E eu vejo o quanto eles evoluíram com os influencers que tem hoje. E, assim, eu sou da seguinte opinião, que o não a gente já tem. Então, ah, Paula, o não eu tenho, entendeu? Eu vou pedir uma parceria, o não eu já tenho. Se a pessoa me vir com sim, é lucro. Se a pessoa me vir com não, eu já tava esperando. Sou muito assim, então sou cara de pau. Não parece. Mentira, parece sim. Mas eu vou, eu pergunto, olha, eu sou... Não que eu vou chegar e falar assim, você fecha a parceria e nem sigo a loja.
Sim.
Não tem lógica, já vi muita gente fazendo isso.
Faz sentido.
Eu sigo, estudo, conheço, daí eu falo, oi, meu nome é Paula, tem um textinho bonitinho, depois eu vou te mandar pra você ver. Meu nome é Paula, sou influencer na Jacareí. Aqui o link do meu Media Kit é super completo. Eu já fiz propaganda pra Omo. Já fiz pra Maybelline, foi recente. Já fiz pra Zanf, que é uma marca de maquiagem aqui de São José. Aqui pra cidade, um monte de gente. Então, assim, é uma coisa que, na verdade, as pessoas acham que o influencer não é trabalho. Muitas lojas ainda pensam isso. O trabalho do influencer é desvalorizado. Porque, ai, a pessoa só fica no celular. Hoje, o meio de venda é no celular.
Você não acha que depois da pandemia a galera deu mais atenção pra isso?
Aqui em Jacareí, não.
Não?
Não. Aqui em Jacareí, não. Aqui em Jacareí tem bastante probleminha ainda das pessoas acreditarem no trabalho, assim, do influencer. Como trabalho. Ver como trabalho. É difícil.
Eu acho engraçado, porque todo mundo vai ver os stories de todo mundo na rede social. Vai quando você vê alguém na rua, assim, segurando uma câmera, você acha esquisito. Mas você quer ver o story de todo mundo.
Sim. Não, o mais engraçado é você estar andando na rua. Já aconteceu isso comigo, algumas vezes. A pessoa fica olhando sua cara. No começo, nossa, eu não gravava. Tinha que todo mundo sair de perto de mim. Eu ia gravar, eu me trancava ou no quarto e o Jonathan ficava na cozinha. Ou na cozinha ele no quarto. Pra, tipo, ninguém ficar olhando pra minha cara. Hoje em dia eu pego o celular e gravo onde eu tô.
Tem gente que tem vergonha, tem gente que não consegue fazer.
Exatamente. Eu era muito travada, eu fui soltando depois. Hoje em dia, as pessoas... Mas você não é a Paula que, tipo, exemplo, faz a unha na Lili? Mas você não é a Paula que tava na escada do Juan? Não é a Paula influencer, não é? Isso acontece muito, daí eu sempre fico assim, ó. Sou eu. Eu tenho vergonha quando as pessoas me reconhecem na rua. Pode parecer que não, mas eu tenho. Nossa, morrendo de vergonha.
Eu que não sou influencer. Eu que não sou influencer. Então, só Instagram é a cidade que muitos conhecem.
Sim.
Às vezes pararam na loja. O rapaz me parou na loja. Puta, tá fulano assim, assim, assim. Eu falei, é? Sou? Pô, eu gosto dos teus vídeos, gosto do teu conteúdo. Eu falei, pô, valeu? Eu falei, eu faço o que agora, gente? Tipo, muito engraçado.
Eu abraço?
Então, na pandemia, tem um distanciamento social, assim, beleza. Mas...
vai só com a mãozinha do soquinho.
Só com a mãozinha. Então, eu acho muito louco, porque é legal. O quanto é a importância do influencer e o quanto na cidade, tem cidade que não, ou não vai, mas mais interessante quando a gente olha pra história da Paula é, eu do nada comecei a fazer, tive que vencer a vergonha.
Vencer a vergonha. A cara de pau.
Começou a divulgar, né, começou a crescer. Cara, porque tem gente que tem muita vergonha.
Muita.
Muito travado. Muito legal você falar isso, porque a galera acha que por trás das stories de 15 segundos a vida flui, tem muito perrengue, né? Conta um perrengue seu aí.
Eu só não tô bem, eu nem apareço, porque eu não sei esconder você mais que ninguém sabe. Então eu prefiro sumir. Mas já aconteceu de eu não estar bem, ter prazo pra entregar as coisas, eu tava assim, ó. Oi, gente, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo, tá? Eu tô aqui com o produto e da hora que eu desligo o celular, eu desabaixo agora. Porque eu não tava bem. Só que eu tinha prazo, eu tinha um contrato ali pra se cumprir. Nossa, direto. E gravar, falar palavra errada. Minha cara. Fui gravar uma vez a campanha de um hambúrguer. Eu tô da linda lá. No último story, sabe aquele último segundinho pra acabar o story? Eu solto um hambúrguer. Eu perdi tudo.
Hambúrguer?
Hambúrguer. Ou trubo.
Ou trubo, parece eu.
Eu solto. Eu, tipo assim, são coisas poucas. Só que se é um dia que você não tá bem e você precisa cumprir aquele prazo,
você tá estressado, né?
Vira uma bola de neve na cabeça que você não tem noção. Deixa eu falar, nossa, minha burra. Ou trubo. Não, não se tirou isso. Hoje em dia eu tô risada, mas um dia eu fiquei bem brava.
Eu imagino.
E ainda foi um trubo rosa. A primeira parceria com a Lavi foi uma maquiagem de outubro rosa, lembrei agora.
Outubro.
Legal. Outubro.
Show de bola.
Certo agora.
A moça responsável pela Lavi tem uma história danada, deixa eu ouvir falar. Já me contaram da história da... É. Sim, Bruna, não é?
Bruna.
Bruna, queremos você aqui, viu? Contar a sua história.
Bruna, venha contar a história de Lavi Store.
E aí? Bora lá, vamos continuar com os perrengues e os B.O.s de ser influencer, porque eu sei que tá aquela... O bastidor é muito louco.
É, né? Muito.
Porque a galera acha que
muito.
É só glamour. E só rolê.
Glamour. Comida ruim.
Comida ruim.
Comida fria. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que filmar, você tem que fotografar. Você tem que pensar em todo um rolê. Na hora que você vai comer, tá frio.
Vai comer, tá frio.
Ou a comida é ruim. E você gravou falando que a comida era boa. Porque você não provou.
Sei.
Você gravou, olha, o lanche bonito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, na hora que você morde, daí tem que... Eu não faço mais isso, já fiz muito. Voltar mastigando, mostrar pro povo. Porque eu não sei disfarçar a minha cara. Eu falo assim, ah, eu vou comer e depois eu volto. Daí se é ruim, eu absorvo. Só que eu não uso a palavra ruim, mas também não uso a palavra bom. Eu falo, ah, gostei do lanche, faça seu pedido, entendeu?
Mas peraí, vou polêmica aqui.
Tem que falar a verdade.
Se você... Entra com um anunciante, te procura, faz uma parceria com você, te manda um produto, você divulga o produto e você não gostou do produto.
Só que tem contrato.
Tem contrato.
Contrato. Tem. Quando não tem contrato, a gente não é obrigado a postar. Você grava pra deixar a estrutura pronta. Que geralmente é a questão da permuta. Eu, pelo menos, eu, Paula, trabalho assim. Você me manda. Eu faço toda a análise do seu produto, gravo, deixo prontinho. Só que se eu vou, eu testo dias. Sempre eu falo pra pessoa assim, ah, eu vou postar daqui 3 dias. Porque, exemplo, se é um doce. Eu provei o doce num dia, eu provo o doce no segundo dia. O mesmo doce.
O mesmo doce?
O mesmo doce. Por quê? Pra mim ver se no segundo dia ele ainda tá bom. Porque ali ele acabou de chegar fresco. Pra você é difícil, tá ruim. O lanche já não, o lanche tem mordeu, você sabe que é ruim. Exemplo, lanche, né? Pizza, outro tipo
lanche
de comida,
é
assim.
Complicado.
Você bocanhou, você sabe que é ruim. Então, assim, se eu não gosto, eu, se é permuta sem ser paga, só troca de serviço, eu já falo pra pessoa, eu falo assim, ó, eu não vou divulgar de tal forma a seu produto, porque eu não gostei. Mas eu vou falar que eu recebi e paro até onde eu recebi. Ah, eu recebi um lanche em tal lugar. Acabou. Fiz meu serviço. Se eu gosto, eu sempre tenho aquele depois. Ah, gente, esqueci de voltar. Exemplo. Mas não, se eu vim contar pra vocês que eu achei o lanche maravilhoso, não sei, não sei o quê. Faça o pedido. Já aconteceu isso comigo, de eu receber pastel. Pastel é uma coisa que eu amo na minha vida, gente. Pastel, nossa, Deus no céu, pastel na terra quase. De tanto que eu gosto de comer pastel. Só que na hora que eu mordi, o pastel era ruim.
Ai.
Eu fiquei tipo... Gravei. Daí a pessoa, ela tinha me pago. Eu falei assim, então, só que eu comi, eu não gostei, eu não vou falar da maneira que eu falaria. Soltei a divulgação, mas neutra, assim, tipo,
entendi.
Sem
você,
opiniões.
Depois você não pega mais trampo nessa.
Daí eu não pego mais.
Tá.
não pego mais. A não ser que ela tenha um outro produto pra me enviar. Exemplo, ela vende pastel, lanche e açaí. Ah, vou te mandar um açaí então, pra ver se você gosta. Porque tem gente que tem a humildade ainda de falar: nossa, sério, mas o que a gente pode melhorar?
A galera não acha ruim, falou, não gostei do seu trampo.
Porque eu não falo assim, eu não gostei do seu. Eu falo assim, então, não me agradou. Sabe, tipo, eu tento falar bonitinho.
Senão fica, ai,
é nojento. Exatamente, porque na verdade eu sou muito chata pra comer. Muito chata.
É, gosto é particular, cada um é o seu.
Exatamente. Então assim, já aconteceu de eu não gostar do pastel no lugar e do açaí eu amar. Acontece. Porque uma coisa, eu tenho muito isso na minha cabeça, e na questão da maquiagem. Eu falo que se eu sou boa da maquiagem, por que que eu vou tentar fazer penteado?
Concordo, cada um no seu quadrado.
Se a pessoa é boa no açaí, por que que ela vai vender pastel? Se ela abriu um negócio pra vender açaí. Entendeu?
Sim.
Você tem que ser muito bom em todos pra você conseguir vender todos. Eu penso assim, porque eu sou chata, eu sou crítica, entendeu?
Interessante, bom saber. Bom saber.
Exemplo, eu fazendo salgado, sou sensacional. O único doce que eu acerto é o bolo de prestígio que eu tô te devendo.
É, você que não sabe, minha esposa tá cobrando ela de um bolo de prestígio, mas até agora nada, né? Meu filho nasceu.
Vou reivindicar o podcast.
Tá vendo só, daqui que minha esposa entra aí pra falar ao vivo, reclamar do bolo.
É, vamos fazer uma plaquinha. A Edilene me chega lá na porta do meu trabalho com a plaquinha. Porque eu entendo que eu fazendo lasanha é maravilhoso, mas eu fazendo uma torta de limão são uma desgraça. Porque eu queimo a torta.
Cada um com as suas habilidades.
Cada um com as suas habilidades.
Perguntas importantes, muito importantes.
Diga-me.
Qual sabor de pastel você mais gosta?
Frango com catupiry.
Sério? Nossa.
Ou cream cheese. Apesar que um queijo branco também dá muito bom, né? Mas um detalhe importante sobre minha pessoa.
Conta.
Sabe o pastel que eu mais gosto e da onde eu mais gosto?
Nossa.
Do chinês da esquina do Mercadão. O pastel de carne murcha. Que tá lá, ó.
Que tá lá na estufa.
Há muito tempo. Que você morde, ele tá, o pastel tá até mole, assim.
Sei.
É dele que eu gosto. Com café. Sábado eu tava na cidade. Nossa, eu tava me achando, sabe? Tava todo arrumadinho, assim. Bolsa, óculos de sol. Daí, parei pra comer, né?
Uhum.
Comi meu pastelzinho de carne, feliz da vida. Daí fui na Lavi comprar maquiagem, que eu precisava repor umas coisas. Daí a Bruna brincou: nossa, você tá parecendo uma senhora débito, que não sei o quê. Na minha cabeça, assim, eu acabei de comer pastel chinês, R$3. Por quê? Eu não sei mentir o preço das coisas. Bonita essa blusinha, R$10 no brechó, porque eu sou brechoseira. Sou obrigada a ficar pagando caro em roupa. Sou muito assim. Muito, muito. Escondo que eu não sou, mas eu sou.
Sensacional. Eu falei pra vocês que ia ser muito louco conversar hoje a gravação. Você consegue falar mais que eu? Como é que pode? E olha o que eu falo, hein? E a ideia, isso que é legal, porque que eu te convidei aqui. Pra você que não sabe, a Paula tem esse rolê doido. Ela faz várias coisas, tem várias profissões. Pra você que não sabe, Paula, conta aqui, tu trabalha com contabilidade.
Sim.
Olha que mundo louco. Ela é maquiadora, influencer, desenrola nos pastel, deve bolo de prestígio pras pessoas e trabalha com contabilidade.
E desenrola nos pastel pra mim. Trabalho com contabilidade tem 10 anos.
10 anos.
Fiquei 3 anos em um escritório, estou 7 nesse atual.
Interessante.
Faço conta pra danar, mas não faz eu contar 2 mais 2 na mão que eu falo que é 5.
Só
falha, verdade. Falha. Tipo, ah, Paulo, quanto que é 8 mais 7? Errei, 16. Não, é 15. Porque não funciona assim. É porque no trabalho acaba sendo automático. Eu cheguei, sentei, abro minhas planilhas. Porque eu sou a louca do Excel. Minhas planilhas de cálculo são todas fórmulas em Excel. Eu deixo todas abertas. Vou precisando, só abro e faço uma conta. O dia inteiro aqui, ó. Daí, tem hora que a cabeça faz o quê? Eu vou tomar uma água. Levanto, tomo água, olho a janela, fico vendo os carros passando na rua, pra eu voltar pra dentro de mim e conseguir trabalhar de novo. Porque se eu não fizer isso, eu não volto.
Bom, pra você que não sabe, a Paula é o tipo de pessoa que os aplicativos do celular dela são separados e organizados.
Por ordem alfabética.
Por ordem alfabética.
Minhas planilhas do Excel também. Minha área de trabalho. Tudo.
Olha o nível de organização.
Mas não olha o guarda-roupa.
molha o guarda-roupa.
Marido, não esteja escutando isso, por favor. E não fala que é verdade.
Só, gente, que doideira.
Organizado em casa, o Jonathan mesmo, porque eu... Nossa.
O Jonathan é organizado.
Desastre.
Jonathan, vulgo seu marido.
Vulgo mozão.
Vulgo mozão.
É.
Que também tem uma história muito da hora aí, né?
Nossa!
Tem um rolê aí, né?
Tem
você
um rolê
e o mozão.
De muitos anos atrás.
Imagina.
E lá no tempo da carochinha, Paulo e Jonathan se conheciam na escola. Verdade, galera. Eu tinha 14 anos quando eu conheci ele. Ele tinha 16. Daí, no meu aniversário de 15 anos, eu morava aqui perto da sua casa. Ele veio no portão da minha casa pra gente conversar. Conversar, porque antigamente eu conversava. Conversava nada. Pra gente conversar. E daí começamos a conhecer. E papo vai, papo vem, aquela coisa. Beijamos, ficamos. Separou. Ficou longe. Os rolês da vida aí. Da vida alheia. Separamos. Daí em junho de 2010, a gente voltou. E ele me fez prometer que eu seria a melhor amiga dele. E eu sou há 11 anos. Desde isso a gente tá junto. Há 11 anos no total, namoramos 7 anos e meio e estamos há 4 anos e 1 mês casados. É isso mesmo, não errei nas contas, não.
Olha como ela guarda tudo.
Guardo data.
Guarda data.
Eu fui montar meu textinho pra foto do rolê que vai acontecer em dezembro.
Sim.
Que daqui a pouco eu conto aqui no podcast, eu posso contar.
Ah, tem uma notícia importante aqui. Não conto lugar nenhum aqui, né?
Exclusivo. Eu fui fazer o textinho, deu dia 29 de janeiro de 2021. Dias. Mas não me pergunta seu nome na rua, porque eu não vou lembrar, não. Memórias é boa pra algumas coisas só.
É isso aí. E aí, vamos pular um pouquinho, ouvindo a sua história, ouvindo esse rolê. Eu quero lembrar da época que eu te conheci. Você que não sabe, tava eu aqui usando as redes sociais e pesquisando, ela vai fugir simplesmente vendo algumas pessoas na rede social, alguns conteúdos, e sem querer encontrei ela. E aí eu vi uma moça que tá ali postando conteúdo e a moça tá chorando nos stories.
Nossa,
ela tá chorando nos stories, gente.
Tem 2 anos isso.
2 anos.
Foi dia 2 de novembro de 2019 que eu postei aqueles stories.
Você tá vendo como ela guarda?
Eu tava indo viajar.
Exato. E eu tô assistindo esses stories. Eu pensei, o que tá acontecendo com essa menina? Ela tá precisando de ajuda.
Eu acho que tá salvo.
Tá salvo aí, né?
Vou confirmar.
E aí, eu simplesmente falei, cara, eu tenho que falar com essa menina. Porque ela começou a contar umas coisas que tá acontecendo. Tá salvo.
Meu último destaque.
E aí, ela... Conta aí, deixa pra você esse rolê. O que tava acontecendo na tua vida naquela época?
Eu não sei, eu surtei. E é engraçado que eu não tenho muita memória, assim, do que estava acontecendo, assim, de momentos. Eu lembro que no dia que eu resolvi gravar o vídeo, eu tava indo viajar pra Monte Verde com um casal de padrinhos meus. Nossa, eu tinha me maquiado, eu tinha feito um tutorial no Instagram. E daí, gente, eu sou muito fã de Beyoncé, não parece. Mas eu sou. E tava tocando Beyoncé no fundo. Aquela música, eu não sei falar inglês. É. Pretty Hurts.
Não sei.
Eu acho que é essa.
Inglês?
Se não for, vai ser agora. Não sei o nome da música. Só que, gente, aquela música fala sobre beleza, sobre estética. Uma pessoa sofre, né, pra ter beleza. Só que aquela música, não sei, ela mexe muito comigo. E logo depois, tô com a música Who You Are, da JCD, que é uma música que ela fez no período que ela tava em depressão. Quando tocou ela, parece que cutucou-se um pouquinho. Daí tocou Rise Up, eu tenho tatuado aqui no meu braço, da Andra Day. Nossa, na hora que tocou essa daí cavucou. Falei, quer saber? Vou abrir aqui agora o papo no Instagram. Daí foi quando eu comecei a falar que eu não tava bem, que eu tava sentindo que eu tava muito triste, que eu tava perdendo minha essência, tava perdendo minha alegria. E eu desabei a chorar no Stories. E comecei a falar das pessoas que me ajudaram, que na época foi a Lili, foi a Bruna, foram pessoas que não soltaram minha mão. E assim, eu comecei a chorar muito e sumi do Instagram, porque eu fui viajar, né? Denise, uma maquiada, por sinal a maquiagem continua intacta. observação.
A gente sabe que a maquiadora é boa.
Depois
sabe.
Vocês assistem lá, porque tá lá. E eu realmente eu não tenho memória, assim, viva dentro de mim, porque eu acho que eu realmente me curei daquilo. Porque eu não consigo lembrar o que eu tava.
Sim.
O que eu senti naquele momento pra eu decidir me abrir e tudo. E eu lembro que eu chorei e compartilhei que eu me sentia sozinha, que eu me sentia triste, que eu não tinha ânimo pras coisas, mas que ao mesmo tempo que eu não tinha ânimo, tinha gente que me sustentava. Foi um rolê assim. Desliguei minha internet, fui viajar, liguei o GPS no celular, a gente foi pro Monte Verde. Daí eu falei até nesse desabafo que eu iria me desligar aquele final de semana. Eram 3 dias, eu fui na sexta e ia voltar no domingo. Eu ia me desligar justamente pra eu poder me reconectar comigo, aproveitar que tava com meu marido, com a minha melhor amiga e marido dela, pra gente se alinhar. Falei, beleza. Quem disse que Paula consegue largar da bosta do celular? Não consegue, né? Começou a chegar direct. Mas assim, bombou. De gente me dando depoimento. Que já tinha vencido depressão, que já tinha vencido crise de ansiedade, que já tinha vencido crise do pânico, que se precisasse estava ali, e pessoas que eu não imaginava. Até hoje eu tenho os prints guardados, porque o print que eu mais guardei assim, em mim foi de uma prima minha, Camila, de Minas. A gente nunca foi próximo. E teve uma época, acho que eu devia ter uns 13 anos, a gente brigou muito feio. Eu fui para Minas. Acabou dando um rolo lá. Eu vim embora brigada com a Camila e desde isso a gente nunca mais falou. E nesse dia ela respondeu meu stories. Eu nem sabia que ela me seguia. Porque pra mim ela ainda tinha raiva de mim. Porque a culpada do rolê fui eu. E na hora que ela me mandou a mensagem, eu lembro que eu tava no hotel, tinha piscina aquecida e tinha uns banquinhos dentro da piscina. Eu tava dentro da piscina. Na hora que eu vi o relato dela, eu desabei a chorar. No meio da piscina. Ficou todo mundo tipo... Como assim? Só que eu não falei o que eu tava sentindo. Guardei o print dela e segui na viagem. E depois eu fui ver que eu era muito mais querida por pessoas que eu nem imaginava. Daí foi onde eu arrumei força pra seguir. E foi depois disso que me deu up no Instagram. Porque eu me abri. Eu passei a ser dali, daquele bate-papo, a Paula de verdade. Tem gente que me fala, nossa Paula, você é diferente do Instagram. Gente, eu não sou. Sou a mesma pessoa, só que pessoalmente eu sou um pouco mais doida.
Eu posso confirmar. Paula é a Paula. E vamos trazer pontos importantes, porque eu toquei nesse assunto. Galera, o povo não tem noção do que acontece atrás da lente do celular, a vida real, chicote, estrala, cada um tem seus motivos. A galera tá sorrindo mais atrás da câmera, tá passando por perrengues complicados, né? E você, por se permitir abrir, se permitir falar, de alguma forma colocar pra fora, conseguiu perceber o quanto...
Precisava de ajuda.
E quantas pessoas... Tem mais gente nesse rolê. E tem gente que te gosta, gente que te curte. E, em especial, eu queria falar sobre isso aqui. Porque a galera, muitas vezes, tá perdida. Não sabe com quem falar, não sabe pedir
Exatamente.
Ajuda, não sabe o que fazer. E às vezes você tem um amigo, tem um primo, tem um colega, tem uma igreja, tem um pastor, você tem alguém que você pode colocar pra fora e ele pode te orientar a algum caminho, cara. Sensacional.
Sensacional. Mas foi o que eu falei pra você que eu postei esses dias do... Meu shampoo tá acabando?
Eu não sabia. Ah. Meu shampoo tá... Explica essa história do meu shampoo tá acabando. Só pra galera contextualizar aqui, galera. Vem aqui comigo, você que tá ouvindo. Pega aqui comigo. Estou eu, abro meu celular, tem um monte de stories, estão me marcando. É a Paula e o meu shampoo tá acabando. Eu pensei, o que eu tenho com o shampoo?
Ela quer que eu compre um shampoo
aí
pra ela?
Aí eu tive que entender o rolê que essa menina tá chorando ao vivo. Tá lá. Conta essa história.
Ai, gente, é engraçado se não fosse trágico. Porque realmente, eu posso ter, tipo, ninguém tá acompanhando. O que acontece? Eu participo de um grupo do Facebook, mulheres que estão assistindo, por favor, entrem nesse grupo se você tiver Facebook. Chama Gina Indelicada. E eu já vi lá muitas vezes as pessoas postando, ah, o shampoo da minha enteada acabou. Então, gente do céu, mas é só comprar o shampoo, né? Porque eu não sabia.
Não é?
Vai no mercado, compra o shampoo, que é um Pix.
Eu pensei a mesma coisa.
Eu sei que pensou. Daí eu fui vendo que era geralmente quando as pessoas têm depressão, ansiedade, quando já não aguentam mais a própria vida, elas tiram a vida. Chega até o suicídio. E geralmente o termo usado pra isso, quando quer pedir ajuda, ela chega e fala pra você, meu shampoo tá acabando. Porque quando o shampoo tá acabando, o que você faz? Põe a água e mexe pra ele render.
Uhum.
Só que essa pessoa já não aguenta mais colocar água. já não tem mais o shampoo pra render. Entendeu? Ela não tem mais a força. Ela tá colocando água, tá buscando força, só que já não tem mais o que alimente aquele shampoo. Já não faz nem espuma mais, porque só tá com água. A pessoa tá empurrando. Só que chega uma hora que essa água acaba, é quando a pessoa, infelizmente, ela comete suicídio. E daí, isso sempre, nossa, ficou muito forte na minha cabeça. Eu, graças a tudo que eu tenho vivido, eu nunca precisei usar o termo que o meu shampoo tava acabando. Porque o meu shampoo tá bonzinho até agora. Ele deu uma caída, um pouco enchi de novo, tudo bem. Só que daí eu entrei no TikTok, foi uma sequência de uns 15 vídeos. Um atrás do outro. Mas, nossa, gente, e não é questão de beleza. As meninas desses vídeos eram muito bonitas. Mas não é porque você é bonita que você não tem problema, né? Porque as pessoas associam a isso. Nossa, mas é bonita desse jeito, por que que você sofre disso?
Bonita, maquiada.
Bonita, maquiada. Perdão não, né? Porque é verdade. Gostosa, que tipo assim, quiser pegar o homem que quiser pega, ou a mulher, independente. Mas não é questão disso. As pessoas juntam isso, né? O ser humano junta, mas tá assim porque quer, né, gente? Não é, não tá assim porque quer. Tem as situações, tudo que acontece. E daí, gente, começou. Rola no feed. Tinha até uma musiquinha lá. E shampoo tá acabando, shampoo acabando. E eu comentando, gente, shampoo não tá acabando não. Pega um pouquinho do meu. Porque hoje em dia eu entendo que é shampoo. Eu te dou um pouquinho do meu shampoo. Vem aqui, vamos conversar. E comecei. Daí uma menina do TikTok me respondeu. Ela falou, realmente tô precisando de shampoo. Preciso conversar. E a menina desabou. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o marido, perdeu o filho. Tudo morreu mesmo. Acidentes, assim. Foi tipo, pai e mãe morreu de doença, marido de acidente, o filho morreu afogado. Era um transtorno. Nossa. Ela é lá do Paraná. E começou a contar. Só que eu já não sabia o que falar pra ela. E eu deixei ela falar. Ela foi mandando mensagem. E daí, por fim, falei pra ela, sempre que ela precisasse conversar, ela podia me chamar ali que a gente conversava. Só que aquilo, nossa, remoeu dentro de mim. Falei, vou levar pro Instagram. Foi onde eu coloquei até, falei, o Juan não deve estar entendendo nada que tá acontecendo aqui, mas quero trazer esse assunto pra cá também. Recebi 4 directs. O meu shampoo tá acabando. De pessoas que convivem comigo. E eu não sabia que o shampoo dela tava acabando. Teve uma menina que me chocou, assim, ao extremo. Na hora que ela mandou a mensagem pra mim, eu falei assim, cara, eu vi ela 2 dias atrás e ela tava bem.
Maquiada? As pessoas acham que quem tem depressão ou quem tá passando por alguma situação não pode rir.
Uhum.
Não pode se vestir, não pode se maquiar.
Exatamente.
E
tá sorrindo por quê? Você não tá triste?
Eu via isso, antigamente a gente ouvia isso. É tradição falar, ué, você tá rindo, então já tá bom. Já sarou.
Exatamente.
Mãe fala isso quando tá brigando com criança.
Fala.
É, você tá rindo é porque já sarou.
Exatamente, vai pra escola.
Mas é um assunto muito delicado. E é muito legal a gente falar sobre isso. Eu queria conversar sobre isso com você, porque você teve experiências, você passou por situações, você compartilhou na rede social e você, além de tocar várias pessoas, percebeu que, caraca, tem alguém aqui do meu lado que eu não sei.
Nossa, essa menina me chocou muito. Muito, muito, num nível assim, altíssimo. Hoje ela tá bem.
Que bom.
Continuo mandando mensagem, cutucando ela. Ei, tá tudo bem? Eu sou uns 2, 3 dias depois eu apareço. Pra não ficar aquela coisa invasiva também, todo dia ali, né?
Faz total sentido.
Nem pra minha melhor amiga eu mando mensagem todo dia. Tati, desculpa. Mas, assim, porque senão as pessoas também se... Nossa, menina, quer saber da minha vida. Mas não é assim que funciona. A gente quer ajudar. Por quê? Porque eu tive depressão. Eu tenho. Hoje em dia não tenho tanto mais. Porque eu conheci rua, crise de ansiedade. De faltar ar, de chorar. E o marido fica lá olhando pra minha cara, tipo, só deita aqui no meu colo, que eu não sei o que eu faço. Não é só isso que você precisa fazer. Me larga chorando, entendeu?
Muitas vezes o que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer, é ouvir.
Ouvir.
Muitas pessoas precisam só colocar pra fora. E você ouvir é uma baita ajuda. Depois você orienta ela a buscar ajuda, orienta ela a falar com alguém. Se ela for de menor, procura os responsáveis dessa pessoa, troca uma ideia, dá um sinal de que algo tá acontecendo. Cara, é muito legal ouvir isso, Paulo.
É.
Muito bacana você falar isso.
E assim, geralmente as pessoas ligam muito à religião, né?
Sim.
Então assim, se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que sempre é uma pessoa de fé, uma pessoa presente na igreja, o que você vai falar pra ela? Desiste? Não. Fala assim, Se você também for da mesma religião com ela, vamos orar, eu oro com você. Você precisa conversar? Vamos conversar. Senta aqui, vem aqui em casa, toma um café, a gente conversa. Porque assim, ai, porque quem é... Não tô falando de uma religião, de religião em geral. Ai, porque, exemplo, Paula é evangélica, Juan é católica. Eu não posso ter amizade com o Juan, não posso ajudar o Juan porque tá com depressão. Não é assim que funciona. O Juan é humano, eu sou humana. Então a gente tem que pensar no humano nessa hora. Esquece tudo. Tudo de religião, política, essas coisas chatas do caramba de ficar conversando. E pensa no humano. Você gostaria de ver seu filho? Eu penso muito isso. Nossa, ela podia ser minha irmã. Podia ser minha irmã passando por isso. E eu tenho uma irmã que eu não tenho tanta liberdade com ela pra conversar sobre isso. Então quando eu vejo alguém sofrendo, eu penso, nossa, podia ser minha irmã ali, né? Podia ser meu marido, podia ser o meu amigo. Eu sempre penso assim, por mais que eu não seja a próxima pessoa e eu esteja mal, eu sempre tento ajudar, a gente seja com uma palavra. Porque às vezes uma palavra você pode mudar a vida da pessoa, por ruim ou por bom. Entendeu? Então por isso, pensar também na maneira de falar. Só falar assim, ah, isso é graça. Pra pessoa não é graça, gente. Pra pessoa ela tá muito mal. Só que se você falar que é graça, ela pode ficar com raiva e fazer uma merda ali na frente. Você sabe que o povo faz. Pois infelizmente.
É. Deixando aqui como orientação.
Sim.
Encaminha. Se puder escutar alguém, se encontrar essa hashtag por aí, troca uma ideia.
Sim.
Dá um toque.
Show. Se não sabe o que falar, apenas acolha. É isso. E claro, procura ajuda. Não é vergonha pedir ajuda.
Muito, muito, muito legal ouvir isso. Seguindo aqui, porque olha o caminho que a gente começou a fazer.
Nossa, maior rolê, né?
Descendo, cara. Que é muito legal você passar, conversar com você sobre isso, porque você passou por situações, você acolheu pessoas, você leva um conteúdo incrível no Instagram.
Sim.
Isso é...
Às vezes eu não falo mais sobre isso no Instagram, não é nem porque eu não quero, é por falta de coragem. É. Dá uma travada, ó, revelações. Dá uma travada. Tipo, vou falar, a pessoa fala, ah, Paula tá querendo biscoito. Não quero biscoito, quero ajudar. Só que a internet, não pensa assim, que eu não quero biscoito.
Você recebe, enquanto influencer, você recebe muita crítica?
Oxi!
Você posta os seus stories, você já te enche o saco?
Enche o saco.
O que você faz com os haters?
Curta a mensagem e sai. Não debato mais. Ai, gente, ó, deu. A não ser que a pessoa me tire de mim.
Você não bloqueia?
Bloqueio. Dependendo do caso. Dependendo da... Exemplo. Fui assistir o filme Eternos.
Sim.
Uma menina, eu conheço ela. Ela falou assim, ah, pra entender os filmes da Marvel, você tem que estudar. Não tô na faculdade? O que eu fiz?
Não faz sentido essa frase. Senão ninguém...
Porque eu dei nota 6 pro filme. É porque eu achei o filme ruim. Mas é uma opinião minha.
Sim.
Ela falou isso, eu falei assim, não, mas eu entendi o filme. Só falei que o filme é ruim. Ah, não, não sei o que. Eu falei assim, mas eu amo os filmes da Marvel. E parei de responder ela. Acabou, só. Acabou.
Só tem juiz, né, na rede social.
Só juiz. E assim, eu tenho 5 mil. E já passei por algumas situações. Imagina esse povo grande. Eu penso muito nessas questões de haters quando eu penso na Luísa Sonza. Porque, gente, eu gosto muito de Luísa Sonza, tá? Também. Agora é groove, eu gosto. E, assim, eu sempre vejo quando eu recebo alguma crítica, nem... Porque quando é construtivo, você sabe. Você sente que a pessoa tá ali pro seu bem. Quando não é, você também sente. Agora, imagina ela, que é muito grande, com tudo o que aconteceu na vida dela, continuar recebendo crítica. Ela pode mudar, aos olhos do povo da internet, ela é a mesma que foi casada com o Whindersson lá atrás. Então, assim, na cabeça dela pode até passar, o que adianta eu mudar? Só que olha o tamanho dela, olha o meu tamanho. Eu posso mudar, ainda há tempo de mudar, para que futuras coisas não aconteçam. Mas, gente, no mundo da internet é impossível você não receber crítica. Impossível. Você pode ter 100 seguidores. Se você fizer uma merda, 98 vai te criticar, um vai cagar pra você e um vai pensar em te ajudar.
E mesmo assim, você segue fazendo.
Você segue fazendo. Porque eu não sou obrigada.
Tinha vergonha, tá fazendo. Tomando crítica, tá fazendo.
Tô fazendo.
Continua crescendo.
E meus fundos de vídeo era cartolina. Até um mês atrás.
Cartolina.
Duas cartolinas emendadas, assim, ó.
Eu vi.
Daí tinha que cortar certinho, assim, pra não aparecer o fundo da cadeira. Pra ficar certinho no vídeo. Depois eu comprei um tecido. Agora tem vários tecidos. Tô gravando vídeo? Não tô, mas eu comprei o tecido. Evoluí.
Show, show de bola. Cara, é muito legal ouvir os bastidores. Isso que eu acho bacana. Porque conhecer o ser humano por trás dos stories. Conhecer o ser humano por trás da rede social. Os perrengues, as lutas, as tretas pra conquistar o que quer. Isso é sensacional.
E eu sou doidinha fora dos stories, hein? Aqui, não. E fora dos stories, como você tá?
Doida. 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 E aí, aproveitando fora da rede social, enquanto maquiadora...
Eu tenho medo das perguntas dele.
Relaxa. Não, gente, fique em paz. Que...
É mania, gente.
Fora da rede social, qual foi a maior cagada que você já fez? Porque eu não pergunto qual foi a coisa mais legal que você já fez. Qual foi a coisa que você fez, a maior cagada que te trouxe uma lição na vida? Fiz ela pensar agora, gente. Ela parou pra pensar.
Tem uma que eu fiz que eu não posso falar aqui.
Ah, entendi. Então
depois
deixa.
Eu te conto.
Tá bom.
Deixa eu pensar em outra.
Nem tudo pode ir pro ar.
É, isso aí é muito particular. Nossa, gente. A maior cagada que eu fiz.
Enquanto você pensa, vamos. Vem pra cá.
Corta pro Juan.
Corta pro Juan. Fica legal de ficar. Vem pra cá.
Corta pro Juan. Eu tô pensando. Aqui.
Enquanto maquiadora. Enquanto alguém que...
A minha cara tá melhor, se vocês pudessem ver.
Aí. Okay. Voltou, tá pronto. Aí. Você pensou em alguma coisa?
Não.
Não, vou continuar aqui. Enquanto maquiadora, tem algum rolê que tu fez de maquiagem assim, de trampo, que tu tá, mano do céu? Como é que é? Você hoje, olha...
Mano do céu bom ou mano do céu ruim?
Mano do céu bom ou mano do céu? Depende. Peraí. Você olha o seu trampo e fala, nossa. Aí você vai olhar o seu trampo de 2 anos atrás, misericórdia.
Tem, né? Tem. Hoje em dia, eu procuro ver as fotos quando eu tiro. Eu sou muito detalhista. Masoca. Sou muito detalhista. Então, eu fico olhando a foto e falo, podia ter feito melhor. Só que, gente, a foto tá uma cagada na maquiagem. A maquiagem tá linda no seu olho. Você tirou a foto, tá tudo capenga. Mas não é porque tá capenga de tá tudo torto. É porque a câmera, ela revela, né? Sim. Daí você fica assim, nossa, gente, podia tirar foto com o olho, assim, imprimir a Polaroid, né? Pra ficar com o que eu tô enxergando. Hoje mesmo, eu tive dois atendimentos opostos. Eu tive uma moça que queria uma maquiagem super clean, cílios normal. A outra falou assim, eu quero um olhão com brilho.
Olhão. Ênfase no olhão com brilho.
Olhão com brilho. Batom ela não usava, então meio que caguei pro batom. Extremos. Se eu contar pra vocês, eu gosto muito de olho extravagante. Muito. Mas eu gostei mais do simples. Isso acontece. Como assim? Eu gosto muito de maquiagem colorida. Só que eu não gosto de maquiagem colorida nos outros. Eu gosto de maquiagem colorida em mim. Só que daí quando a pessoa fala comigo assim, fala que era maquiagem colorida, eu transformo ela na drag. Daí a pessoa só olha no espelho e fala, eu não tô me conhecendo. Por quê? Porque eu sou a drag, não a minha cliente.
Eu achei interessante você falando nos stories que você não curte fazer aquelas maquiagens de Halloween.
Não gosto, gente, não gosto. Acho lindo quem faz. Gente, lindo. Só que é uma coisa que eu não me sinto à vontade de fazer. É uma coisa... Já peguei pincel, já tentei. Mas é uma coisa que eu tô maquiada, eu não me sinto confortável. Não adianta. E depois, se você não se sente confortável, se eu não gosto... Eu não posto, eu não faço, porque eu sei que é uma coisa que não vai me agradar. Eu vou ficar lá, me matando, fazendo maquiagem de Halloween, pra quê? Se alguém quisesse que eu fizesse nela, eu faria, porque é o rosto dela. Mas em mim, eu não gosto.
Eu já sei que você é uma baita influencer e uma baita maquiadora. E agora, a pergunta é, a Paula, o ser humano ali, que tira a sua profissão, chega em casa, tira a maquiagem, quando ela para pra pensar na vida. E aí, Paula? Olhando pra frente, nós estamos no final do ano. Se tiver ouvindo depois, eu dou um desconto. Eu sei que tem coisas rolando pra tua vida, mas o que tu vê como caminho que você segue hoje? Pra onde você vai? Enquanto maquiadora, enquanto pessoa, enquanto sei lá o que tem.
Enquanto pessoa, eu não consigo responder muito porque minha cabeça é meio fechada. É estranho, assim, eu consigo fazer planos pra meu profissional.
Uhum.
Pessoal, eu consigo imaginar, eu daqui 6 anos, mãe. Eu daqui 6 anos, parindo meu filho nos Estados Unidos, mentira. Vai que ele vai ter green card já. Não, mas assim, eu penso muito em daqui, porque eu tenho que esperar um tempinho, né? Tá ligado? Daqui 3 anos, eu conseguindo viajar, eu tendo meu estúdio, eu conseguir, se der tudo certo, trabalhar só com maquiagem, meu maior sonho. Nossa, meu maior sonho da vida. Paula, com o que você trabalha? Eu trabalho com o que eu amo. Gente, não que eu não goste do meu trabalho, da contabilidade, porque, graças a Deus, eu tenho um trabalho muito tranquilo, eu tenho um chefe muito compreensivo, muito tranquilo. Meu ambiente de trabalho, eu não tenho o que reclamar, de verdade, assim, não tenho. Mas, assim, sonhos são sonhos. Sonhos só você pode sonhar e realizar eles. O meu sonho maior da vida é ter um estúdio de maquiagem que eu possa ensinar as pessoas. A única coisa, gente, na vida que eu tenho paciência pra ensinar é o raio da maquiagem. Paulo, me ensina a pintar cabelo. Que eu sei, tá?
Me ensina a fazer essa planilha do Excel.
Até que eu consigo. O Excel ainda tem um pontinho ali que eu ainda consigo ensinar. Mas a maquiagem, você pode tomar meu tempo, gente. Eu fico sentada ali, ó. Vamos aprender. Você só vai sair daqui na hora que você aprender. Mais ou menos assim. Porque, justamente por isso. Porque, assim, eu entendo a maquiagem como um empoderamento feminino. Porque a mulher maquiada, não é porque, eu só me amo maquiada. Não, não tem nada a ver com isso. Mas a mulher maquiada, ela é diferente. Eu, triste, eu me maquio. Eu me maquio e tiro foto. Eu posso estar com cara de bunda na foto, mas eu me maquio e tiro foto. A primeira foto tá ruim, a segunda tá ruim, a terceira parece que você tá na primeira. Depois da décima, você tá boa. Por quê? Você se olhou com outro olho. E eu, o meu maior desejo é que mais mulheres possam ter esse sentimento. Aprender a se maquiar, não para se maquiar para alguém, para se maquiar para ela mesma. Para que ela, num momento tanto de alegria, que ela saiba se arrumar, mas no momento que ela não tá bem, ela possa ter seu momento. Aquele momentinho do café que você comentou comigo. Sentei ali na frente do espelho, seja no chão, seja deitada na cama, com o celular, você possa se arrumar e se olhar e se reconhecer. Entendeu? Tipo assim, aí eu posso me amar, eu fazendo a maquiagem, posso melhorar. A minha autoestima, nossa, melhora muito quando eu tô maquiada. Muito. Horrores. Ah, vai lá no céu. Chega lá nos dinossauros.
Aí sim.
E tipo assim, eu. O meu maior desejo é que mulheres sintam isso. Mais mulheres sintam isso. E eu falo isso no curso. Fala, promete pra mim que você vai fazer a maquiagem depois? Prometo. Não, mas você promete que você vai treinar? Porque não adianta você vir, você faz o curso, você vai embora. Você perdeu 4 horas do seu dia e dinheiro. Se você foi embora. Só que se você pegar e investir naquilo como um tempo pra você, é sensacional. Nossa, toda mulher. E homem também. Homem que gosta, porque tem homem que gosta de usar maquiagem.
Sim.
Melhor coisa do mundo. E eu gosto de ensinar, galera. Ó, o curso tá na Black Friday. Eu não tenho mais horário de final de semana, só dia de semana. Vamos aproveitar e fazer a venda.
É isso aí. E olha que legal, né? Porque, cara, você tá falando de autoestima, você tá falando de ajudar alguém, dar um up, de subir, né? E dá pra ver, dá pra sentir enquanto você fala, o quanto você gosta.
Nossa,
eu conheço.
Fica arrepiado.
Sei o carinho que você tem por isso. E aí fica a minha pergunta: quando é que sai teu curso? Porque eu sei que você tem um curso presencial. Você que não sabe, tá aqui vendo a gente, deixa eu te contar um negócio. Vem cá comigo, ó. Ela tá enrolando pra fazer o curso dela e colocar online.
E tô aí, mesmo enrolando.
Vai sair?
Vai sair. Projeto 2022, junto com a minha habilitação.
Não tem habilitação?
Não tem habilitação. Projeto.
Tá certo.
O rolê de dezembro.
Rolê de dezembro.
Habilitação e o curso.
Tá tudo caminhando.
Tudo caminhando. É. O curso é o que mais tá devagar. Mas o resto tá caminhando.
A gente já falou de tanta coisa aqui, de tanta Nossa. Coisa importante. Já falamos, olha que louco, sobre sentimentos, sobre profissão, sobre influencer, bastidores, comida ruim. Sobe, desce, situação. E aí eu quero aqui rolê de dezembro. Você quer falar sobre isso?
Falo.
Fala. Qual é o rolê? Peraí.
Vinheta.
Qual é o rolê de dezembro?
Vou começar respondendo essa sua pergunta com a pergunta que eu mais recebi.
Qual é a pergunta que você mais recebeu?
Você é tão bem resolvida, por que isso agora?
Isso aqui vai dar um papo. Segue que a gente conversa.
Gente, quando eu ouço eu falando essa pergunta, dá até um sentimento ruim. Porque desde janeiro, eu tô ouvindo isso. Nossa, mas você me inspira, você sendo assim como você é.
Assim como?
Gorda. Porque não é gordinha, é gorda.
Gorda.
Gorda. Não, se eu tô mal, já ouvi isso de pessoas magras, tá?
Tá.
Se eu tô mal, eu entro no seu Instagram e fico feliz porque eu vejo que você se ama como você é. Nada contra magros, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô expressando o que acontece. Desde janeiro, eu tô no processo pra cirurgia bariátrica. Nossa, uau, aquela coisa. Ai, Paula, mas pelo amor de Deus, por que você vai fazer? Porque o periquito morreu, a sapa morreu, não sei quem morreu. Ai, a pessoa engordou tudo de novo. Gente, eu sei de tudo isso. Tudo isso eu sei. Tudo isso conversei com o médico. Eu passo na psicóloga. Justamente pra eu conseguir ser uma bariátrica saudável no futuro. Mas a pergunta que mais me dói é essa. Até hoje, assim, quando alguém fala, mas gente, por que você? Você não se ama? Você usa hashtag plus size nas suas fotos e você não se ama? Eu me amo, gente. Eu me amo. Eu tenho um total de 1% de problema com o meu corpo. Pra não falar que não é 0%. 1% porque tem aquele dia que você tá irritada e que você queria poder tirar sua cabeça e colocar no corpo da Gisele Bündchen. E acabou, ser fácil. Paula, mas a bariátrica é o método mais fácil pra emagrecer? Você já fez dieta?
Você fala assim, a pessoa emagrece, e aí fala assim, o que você fez? Ah, treino e dieta. Só treino e dieta? Abençoado.
Sim,
só treino e dieta? Você já fez treino e dieta todo dia, comendo direito?
Nossa, Paula, mas você já tentou? Meu médico passa um remedinho que emagrece rapidinho.
Ah, eu tenho aqui.
Tomei o remedinho. Eu tomei esse remedinho. Eu quase morri de tanto que eu tremia. Parecia um pincher, você olhava pra mim, eu tava assim, ó. É verdade, porque o negócio acelera o coração de um jeito terrível. Mas, de novo, a pergunta que mais me dói. Por que isso agora? Porque, gente, num futuro longe daqui 5 anos, nem é tão longe assim. Eu quero ser mãe. E eu, se eu continuar no ritmo que eu estou, caminhando do jeito que eu estou, daqui 5 anos eu não engravido mais nem fudendo. Não engravido. Eu tenho uma prima que ela não consegue engravidar por conta do peso dela. Hoje em dia, ela já não tem mais o sonho. Antes, ela, quando ela era mais nova, ela tinha mais. Hoje em dia, ela não demonstra ter mais. Mas, gente, eu não faço isso do porquê isso agora. Ai, do nada vai fazer. Não, gente. Quando a primeira consulta que eu fui no médico, ele falou pra mim assim, Paula, na nossa última consulta, você pode desistir. No dia da cirurgia, você pode desistir. Porque é um processo. Eu tive 8 consultas com Nutri. Eu tive diversas consultas com psicóloga. Até de vez em quando eu converso com ela ainda, porque, gente, a psicóloga é muito gente boa. Eu falo que ela é doidinha, mas ela é muito gente boa. E por que disso agora? Porque não é pra agora. É pra Paula lá da frente. Quando você perguntou quais são os seus planos pro futuro, eu acho que eu ainda não tenho, porque eu acho que eu preciso desse start pós-cirúrgico pra falar assim... Paula, é essa trilha aqui, ó. Você vai, eu tenho umas ramificações assim que eu penso. Ah, eu vou poder viajar pra Cancún. A gente sonha alto, né? Pode ser Maragogi mesmo. Eu penso muito nisso. Ah, eu vou conseguir... Gente, eu amo correr na rua. Corrida de rua. Hoje eu não aguento correr na rua. Meu joelho dói. Pra eu correr na rua, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que emagrecer. Mas não é só fechar a boca? Não é. Já fechei boca, já tomei remédio, já tomei chá, já tomei shake, já fiz oração, já fiz campanha, já conversei com todo mundo que eu tinha que conversar, tomei o raio dos remedinhos que deixava eu tremendo, mas não fez efeito pra mim. Não fez. Então, quando eu fui até a endócrina, ela falou pra mim assim, Paula, a única solução que eu vejo para você hoje, para você ter um futuro saudável, construir família, continuar casada, viver por mais tempo, é você fazer bariátrica. Não estou te obrigando, uma decisão sua. Como dia 16 de dezembro está marcada minha cirurgia, 2021, guardem essa data. Me desejo boa sorte. Orem por mim. Mandem energia. Eu posso chegar dia 16, 10 horas na hora que eu vou internar, eu posso passar com anestesista, eu posso fazer tudo. Uma hora na hora que eu deitar na maca pra sala de cirurgia, eu posso falar, doutora, eu não quero mais. Tudo é um processo. Hoje, eu não tenho dúvidas de que vai ser o melhor pra mim, mas eu não sei minha cabeça dia 16. E eu não vou ser fraca se acontecer, eu hoje, eu digo que não aconteceria. Mas se chegar lá no dia 16 e eu desistir, eu não vou ser fraca. Como eu conheço gente que... Eu tenho uma conhecida que ela fez a cirurgia. Pessoal próximo a mim. Ela engordou o dobro. Porque ela teve depressão e ela não buscou ajuda. Porque ela não teve apoio. Eu, graças a Deus, eu tenho meu marido. Que, gente, minha maior fonte de apoio. A minha maior fonte de apoio. E, assim... Eu tenho a minha cunhada. Que tem 7 meses de operada, eu acho. Acho que é 7. Ela operou em março. 8 meses de operada, que eu não sei fazer conta. 8 meses de operada, ela tem apoio? Ela tem apoio do noivo, que ela casa agora em dezembro. Ela tem um pouco de apoio do noivo, um pouco de apoio da mãe. Mas o pai que mora com ela, meio que não apoia. Tipo assim, não apoia, não tá ali, sabe? E a gente vê que ela não chegou na meta não imposta, né? Desejada, assim, pelos médicos, porque ela não tem apoio. Então, gente, a bariátrica não é o método mais fácil pra você emagrecer. É o método mais difícil. Você já pensou você ficar 7 dias tomando um copinho desse tamaninho de sopa? De whey protein? 50 ml. De meia hora você tem que tomar whey, água, água de coco, gelatina, chupar gelo. Que a única coisa que você vai mastigar durante 7 dias é gelo. Nem a vitamina você pode mastigar. Ela é mastigável, mas você tem que chupar ela. Você não pode mastigar. Você não pode estimular seu estômago. Você imagina você, eu, no caso, com 26 anos, aprender a comer que nem o Benjamin, de 5 meses? Mamou, papinha, alimento. Não é o método mais fácil. Isso tem que ser desconstruído, eu converso isso muito com meu médico, na cabeça da sociedade. A obesidade é doença. Na verdade, a obesidade ela foi reconhecida, acho que em 2018, como deficiência. Se você for no Shibata, na plaquinha do deficiente, tem um carinha gordinho lá. Porque a obesidade ela foi reconhecida como doença. Porque mata.
Sim.
E mata muito mais. Ai, Paulo, mas você tem medo de morrer na cirurgia? Gente, uma cirurgia de vesícula mata mais que a cirurgia bariátrica. O que te mata não é a cirurgia bariátrica. É a sua cabeça pós-bariátrica. Eu tenho um grupo... Nossa, rua do céu, você precisava entrar naquele grupo. Um grupo no Facebook de bariátrica. Esses dias uma mulher postou lá assim, gente, tenho 7 dias de sleeve, é uma das técnicas. Eu posso comer torresmo? Eu comentei, pode? Claro que você pode comer. O que vai acontecer com você, a gente não sabe. É cabeça. Então assim, eu hoje, como eu falei pra você, ai, tô comendo menos. E é muito engraçado, eu peço um lanche, eu não como o lanche inteiro mais. Porque na minha cabeça, gente, se eu tô com fome, eu parei. Então meio que sozinho, a minha cabeça já se preparou para a cirurgia. Sozinho, entre aspas, né? Porque teve ajuda dos médicos, né? Mas ela meio que já se transformou para eu não sofrer depois. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer, por isso que eu sou gorda, senão seria magra. E eu não gosto de comer alface. Eu gosto de comer torresmo. Entendeu? Pode rir, Rua.
Ela é muito louco. Porque mas, é verdade.
Mas é verdade. E assim. Mas por que você não falou isso no Instagram ainda? Porque eu não posso usar essas palavras do jeito que eu estou usando.
Verdade.
Eu vou ser massacrada se eu usar essas palavras no meu Instagram. E eu não tô afim de bloquear pessoas. Então, assim, preferi falar aqui, quem estiver me ouvindo aí, ó. É isso, ponto final. No entanto, que as pessoas do meu ciclo que sabem não passam de 15. Não passam de 15.
E a gente gravando aqui ao vivo.
Quem, pra quem eu tinha que contar, que eu sei que são pessoas que não vão opinar contra, eu contei. Quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe desabou a chorar. Filha, mas pelo amor de Deus, você tem certeza? Mas de preocupação, não era Sim. medo, né? Mãe, eu tenho. Se for melhor pra você, vai e faz. Daí eu tinha medo de contar pro meu pai. Você conhece meu pai? Meu pai é brincalhão. Então, uma beleza. Vou contar pro meu pai. Nossa, já fui com o cu na mão. Falei, pai, fui no médico, assim, assado. Vou fazer cirurgia bariátrica. Meu pai travou na hora. Ficou branco. Daí ele só meio que gaguejou, assim, ficou meio... Acho que ele não assimilou o que que era. Daí eu falei, pai, eu vou fazer cirurgia bariátrica. A retirada do estômago. Porque no, na cirurgia aqui eu vou fazer retira-se o estômago. Que é a bypass. Daí ele pegou e falou pra mim, você tem certeza? Eu falei, hoje eu tenho.
Hoje eu tenho.
Hoje eu tenho. E é a mesma coisa que todas as consultas que eu ia com o doutor, ele falava, Paula, é isso mesmo que você quer? Eu falo, doutor, é isso que hoje eu quero. É hoje. É o sentimento do hoje. Então, assim, ai, por que você não falou isso no seu Instagram? Fala. Gente, eu não quero engajamento. Não quero criar público em cima disso, até porque meu perfil é de maquiagem, não é de vida fit. É claro que depois que eu fizer, vai surgir um story eu fazendo uma coisa, pode surgir story eu chorando, porque isso acontece, pode surgir story do meu copinho lá, ó, minha refeição do dia, porque o Instagram não deixa de ser minha vida. Mas eu não sinto que esse seja o foco do meu Instagram. Eu tenho uma publicação linda que eu vou soltar terça-feira. Vai faltar um mês pra minha cirurgia. Eu me preparo pros comentários positivos, que eu sei que tem muita gente que vai ser positiva. Só que ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas podem não comentar ali. Mas ela tá falando assim, ah, mais uma fraca que vai operar. Porque fala. Então por isso que ó, eu prefiro ficar quietinha no meu canto, vou fazer minha cirurgia assim, até hoje... Eu vou fazer a minha cirurgia sim, já deu tudo certo, tudo que tinha que dar, e eu vou viver o que precisa ser vivido, entendeu? Vou me adaptar e vou seguir o baile. E vou ficar maravilhosa em março no meu aniversário. Não que magreza seja sinônimo de beleza, tá, gente? É saúde.
Legal a gente conversar sobre isso, porque olha que louco, né?
Você,
você tomar a decisão, que não é um processo fácil... Que cara, é um batalhão de exames, vários profissionais,
uma jornada. Tanto exame na minha vida.
E aí vem um abençoado. E mais isso, mais aquilo. Tudo pra você que tá ouvindo ou tá assistindo aqui. Mas que é, precisa buscar ajuda. Precisa conversar com alguém. Procura alguém especializado.
Sim.
E principalmente vai se cuidar pra não cair na... É que elas, eu tenho uma visão assim, a pessoa chega, dá a opinião dela, ela não tem compromisso com a opinião dela.
E sai.
Ela dá a opinião e sai correndo.
Ai, que
ela pode. Larga a opinião e vai embora. E se você abraça a opinião do outro, que não tem nada a ver com a sua vida,
Sim.
você se lasca.
E se você discute, você é errado.
Exato.
Por isso que eu tô quieta ainda. Eu não me sinto preparada. Pode ser que nem aconteça nada de ruim. Nem um comentário.
Sim.
Só que assim, eu prefiro esperar eu estar naquele diazinho pronto do que eu soltar agora e não aguentar o rojão. Que pode vir. Que nem eu falei lá antes. O não eu tenho, então a crítica eu já posso estar tendo. Daí tem até a questão da minha tatuagem. Aqui não vai dar pra vocês verem, mas eu tenho uma borboleta aqui que é o símbolo da bariátrica. Eu fiz muito antes de saber. Eu tenho essa tatuagem há mais de um ano. E aqui é escrito: na minha cicatrizes nasceram asas. E a borboleta, ela simboliza a bariátrica. Eu fiz tatuagem em novembro do ano passado.
Tem várias tatuagens, né?
Tem 16.
16 aqui.
Daí, até nesse texto que eu tô pra postar, tá escrito assim: eu não pensava que uma tatuagem feita há mais de um ano teria tanto significado. Nas minhas cicatrizes da bypass nasceram asas. Aí eu fico arrepiada de falar. Porque realmente é uma nova vida. É o encerramento de um ciclo pra começar um ciclo novo. E eu acredito muito em encerramento de ciclo. Não, nossa, que eu vou esquecer tudo lá atrás. Ai, passei uma borracha, ai, perdi a memória. Não, o que eu vivi lá atrás, o que eu comi lá atrás, é lá atrás, é a Paula de antes. Agora é a Paula Nova Vida. Vocês vão ter que me aguentar andando de marmitinha na rua, porque eu tenho que levar meu suquinho. Entendeu? Meu chazinho.
Vão ter que te aguentar fitness?
Vai ter que me aguentar fitness, sim. Com meu liquidificador portátil que eu comprei na Shopee. Shopee, me patrocina!
Cara, sensacional conversar sobre tudo isso com você. Porque olha que rolê. Olha, gente, como uma pessoa tem várias faces, tem várias histórias. Cada um tem seu rolê único, cada um tem sua pegada. Sim. Eu não sei, você que tá ouvindo aí, eu não sei de onde tu veio, eu não sei qual é a tua, mas eu quero perguntar pra Paula. Paula, se tivesse uma menina ouvindo aqui que tá querendo começar algum rolê e não consegue se expor, sei lá, ela quer fazer alguma coisa e não tem coragem de tomar decisão.
Eu tô lendo os comentários.
Tá olhando. Quem tá aqui?
A Bárbara Ramos.
Bárbara Ramos.
Ela, só ver a carinha dela. Eu acho que é a namorada do Juliano.
A namorada do Juliano. A
namorada do Gil. Bárbara é uma pessoa que morre de vergonha de aparecer no Instagram. Tem uma loja de roupa fitness e tem vergonha de aparecer no Instagram. Apareça, Bárbara. Gente, eu penso assim. Quando eu comecei, o que eu falo pra todo mundo? O que eu fazia? Gravava e apagava. Gravava e apagava. Porque eu não suportava ouvir minha voz no stories. Ai, vai chata. Fala, nossa, gente, é assim que o povo me escuta.
É assim que o povo te escuta, eu também estranhei quando...
Nossa, é feio, né? Falei, minha voz é irritante.
Ainda falei, vou gravar podcast.
Nossa senhora, onde a gente se enfiou? E assim, eu fazia... Né? Daí sabe o que eu fiz? Criei um perfil fake. Postava meus stories lá. Só pra ir soltando, pra ter o prazer de gravar e postar. Gravar e postar. Só que daí que eu comecei a fazer, não assisti os stories. Gravei, postei. E tá entregue na mão de Deus e foi. Assim fluiu. Não tem que ter medo, tem que começar. Se você não for fazer, outro vai vir fazer no seu lugar. É isso.
Show, sensacional. E pra gente... Até pra gente ir por um caminho aqui, pra gente encerrar... Eu quero relembrar você que ouviu com a gente aqui esse rolê, que eu tô pensando aqui o tanto de coisa que a gente já falou. A importância de você cuidar de você.
Sim.
E Paula, até pra gente finalizar, eu quero agradecer você ter vindo aqui, topar, imagina, trocar essa ideia, falar de assuntos que você não fala por aí, poucas pessoas sabem, contar tua história, contar seus rolês, contar suas transformações. Ficou um monte de coisa pra trás, por exemplo, que não dá pra falar tudo.
Nossa, se for falar, não vira um podcast, vira um filme do Harry Potter. 7 filmes e ainda não acaba a história.
É isso aí. Mas dá pra ficar claro aqui como a pessoa consegue se transformar.
Sim.
E só gratidão.
Só prova disso. Eu que tenho que agradecer a você, doidinho, entrou na minha vida. Paula, você tá errada. Ele não falou, você tá errada, né? Ele falou, vamos aí, garotinha. Ó, deu seu tempo. Vamos mudar que o negócio tá esquisito aí pra você. Agora pensa, se eu não tivesse conhecido. Eu não teria aberto meu espaço, porque minha mente estaria desse tamanho. Gente, eu abri meu estúdio em abril desse ano, no ápice da pandemia. Tava começando as vacinações no Brasil.
Todo mundo fechando, você vai lá e abre um ponto comercial.
Eu abri um ponto comercial. Teria aberto se fosse lá atrás, mas nem a pau, Juvenal. Não teria. Teria continuado a vida de influencer? Não teria. Teria ido viajar, desativava meu Instagram na viagem e nunca mais voltava. Então, assim, foi muito bom ter tido ajuda. E, nossa... Paula, mas meu Deus do céu, você tá passando no hipnoterapeuta. Ai, vai caçar o que fazer. Hoje eu responderia isso. O que eu fiz antes? Não, gente, ele só é meu médico. Médico, pega essa, médico. Eu te chamava de médico.
Não.
Médico, não, ele só tá me ajudando. Não, gente, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver com uma coisa. Realmente não tem. Eu fui buscar ajuda. Como as pessoas... Eu sou do seguinte pensamento. Eu, Paula, pra eu ir no psiquiatra, é porque eu tô tanta cabeça. Eu tenho 3 níveis na minha cabeça. Psicólogo, você tá começando a ficar ruim. O terapeuta, você tá no mal mesmo. Você foi pro psiquiatra, tomou remédio, filho, o negócio tá feio. Daí você tem que ir pro hipnoterapeuta. Entendeu? Só que assim, eu já fui direto pro hipnoterapeuta, porque o negócio não tava legal. E foi a melhor coisa que aconteceu. Melhor coisa. Porque eu já tinha ido em psicólogo, já tinha conversado, tinha conversado com um monte de gente. Só que daí o que eu fiz? Como eu não tinha ajuda dessas pessoas, travei. Daí rua apareceu na minha vida. Ô, acorda, garota. Acorda, menina. Que nem a Ana Maria Braga. Vai, filha. A vida não parou, não. Você só tem 24 anos. Vamos pra frente. Bora. E aí a gente tá aqui.
Firme forte. Show.
E pré-bariátrica.
Daqui um ano a gente grava outro pra você contar essa jornada.
Nossa, que rolê doido, hein, mano.
A gente volta pra contar todo esse rolê. Você aí, vários quilos a menos, usando a sua chequeira e a sua liquidificador por baixo da Shopee. Shopee patrocina nós.
Shopee patrocina nós, precisa de uma bag.
Então, só gratidão. Eu tenho que agradecer. Eu tava muito afim de gravar com a Paula, porque a Paula é uma pessoa incrível. A Paula tem um rolê muito legal. Ela tem uma jornada, ela meteu as caras, ela vai, ela tem esse jeito aqui que você tá vendo.
Ah, essa
quando
sou
a
eu.
Câmera tá desligada. Ela é desse jeito, essa pessoa é incrível.
Não era.
Não era. E não era. Principalmente pra que a gente possa conversar, pra que a gente possa mostrar pras outras pessoas que. Se você é mais tímido ou não, se você é mais pra frente ou não, se você porta, vai cuidar de você, acredita. Sim. Mete as caras, mete o pé, busca ajuda, faz. Porque aqui tem uma empreendedora, uma influencer, uma moça que manja das contabilidades, a mulher que gosta de pastel, e agora
uma a dona moça. De casa, a esposa.
Isso, olha.
O esposo, esposa cansa.
Esposa cansa.
Mas é muito bom.
Bom.
É bom. Eu não falo ao contrário, não, porque é muito bom.
Show de bola. Tem comentário aqui. O de João, Jonathan, deixou aqui um comentário. Papo top, gratidão. Gratidão porque entrou ao vivo. Enquanto a gente tá gravando aqui, eu fui vendo as mensagens, vendo o pessoal entrar, sair. Pra você que tá ouvindo e não sabe, dá pra você assistir ao vivo. Quando é que tem? Não sei. Vai no meu Instagram e acompanha que eu posto lá. Porque não é sempre assim que a gente pode.
A né? Nossa frequência é sensacional.
Nesse momento da gravação, com um filho de 5 meses, agenda cheia de atendimento e outras coisas rolando por aí que vocês vão saber. Não é sempre que dá pra gente gravar e
exatamente.
Não é pra conseguir horário com uma pessoa que nem a Paula que tá atendendo.
Nossa, trabalhando na camela.
E tudo isso pra conquistar os sonhos e ir lá pra Maragogi.
A gente pode fazer um podcast com um convidado. Nós dois.
Vamos
um
lá.
Convidado.
É. Só consegui juntar a agenda.
Não tem problema. É, gente, frustrou. Agenda pro ano que vem. Deixa já marcado do ano que vem, por favor.
Fechou. Então, pra você, eu quero agradecer pra você que assistiu a gente aqui, você que ouviu, que tá aí. Tem link na descrição. Vai ficar o link de todas as redes sociais. E até pra perguntar aqui, antes que a gente vá fechando, Paula, conta pra mim. Como é que eu acho você, mulher? Eu nunca te vi, tô aqui ouvindo a primeira vez, caí de paraquedas no podcast desse maluco. Como é que eu te encontro?
No meu Instagram, Paula Fernandes Mua, M-U-A. No final, que é makeup artistic, ou como diz Rua, Mua.
A primeira vez que eu li Mua, eu fiquei, que Mua, Mua, Mua? A única coisa que eu conseguia lembrar era do Mua.
Makeup artistic, Paula Fernandes Mua. É, gente, eu só tenho Instagram mesmo.
Só.
Meu canal do YouTube é uma vergonha, tem 2 vídeos lá, péssimo, nem corre lá, porque os vídeos são muito ruins.
Canal de maquiagem, nada?
Meu canal é de maquiagem, mas tem 2 vídeos, é muito ruim. Não, não, nem procura. Mas se for procurar o mesmo nome. tem um ano, porque tem um tutorial de Natal e um tutorial de Ano Novo, eu acho.
Se alguém ouvir por agora, estamos chegando no final do ano.
É, gente, dá pra correr lá, aproveitar a maquiagem do Natal. É só no Instagram mesmo, galera. E pode falar comigo no direct, que é mais fácil você conversar comigo no direct do que no WhatsApp. E se você quiser agendar seu curso, pode me chamar lá no direct no Instagram, que eu te passo as informações, ou seu agendamento, agenda de 2022, está aberta.
É isso aí. Show. Então, mais uma vez, obrigado. Paula, gratidão por você topar, vir aqui contar assuntos tão particulares, colocar sua vida assim para todo mundo conhecer. E tocar o coração
que
de
nem
mais
meu
alguém.
Instagram, sabe?
É? Aqui é exclusivo, gente.
Exclusivo.
E é isso aí. Então eu quero agradecer você. Obrigado, querida, de coração.
É nóis.
Obrigado por você que assistiu, você que tá aqui com a gente. E eu vejo vocês no próximo programa, não sei quando, fique esperto, acompanha lá no Instagram, tem link aqui embaixo se você estiver no YouTube, e a gente se vê no próximo programa. Fechou?
Tchau!
Valeu, tchau!